Boa noite a todos, boa tarde. Essa é a sétima audiência pública, convidada pela Câmara Municipal de Ouro Preto, me ter sobre os trabalhos desenvolvidos pelo CAPES AD, bairro Padre Faria. Requerimento da minha autoria, pedido da coordenadora Gilmara e os demais. Convidamos aqui para participar da mesa aqui a coordenador do CAPES 1, doutor Lucas Paiva Gomes. Gilmara de Freitas, coordenadora do CAPES AD do bairro Padre Faria, para fazer parte dessa mesa. Convidar o senhor Paulo César Francisco para fazer a apresentação dos trabalhos desenvolvidos no CAPES AD do bairro Padre Faria. Vou dar ao companheiro Flávio Andrade fazer parte da mesa, representando a prefeitura. Daqui a pouco nós teremos a presença da secretária de saúde, a Sandra. Está chegando aí. Pode? Aí, Paulo, tem 10 minutos para explicação, se precisar de mais minutos.
Tá bom.
Tá?
Então, para meus minutos aí. Bem, gente, boa noite a todos, né? É. Tarde, já é quase noite, já vou chamar de noite. É, boa tarde para quem é de boa tarde. Mas,
boa tarde.
O objetivo nosso aqui hoje é estar debatendo com a população, com a comunidade ouropretana, sobre as possibilidades do CAPES AD, né? Por incrível que pareça, nós já temos um tempo de existência em Ouro Preto, mas muito pouca população sabe sobre o que é o CAPES AD e quais são as suas funções. Então, o nosso objetivo é trazer para essa audiência um pouco desse diálogo com a comunidade, né? Fazer explicações, e aqui é mais um lugar estratégico da gente estar conversando com todo mundo. Nós queremos levar esse diálogo para os bairros, para a rede de saúde pública, para a rede pública de uma forma geral, e também para os nossos parceiros vizinhos, né, para a micro-região, que é Mariana e Itabirito, onde a gente pretende, no futuro, ter uma parceria. Aí eu estava precisando dos slides. Mas, bem, vamos aproveitar, porque esse primeiro momento é só para falar um pouco da história do CAPES, como é que nós chegamos ao CAPES AD. Então, vamos já começar esse processo para a gente não delongar muito também. O CAPES, vamos falar primeiro do Centro de Atenção Psicossocial, né? Ele é criado em Ouro Preto após a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica, como é de conhecimento de muitos. Pode ir para o outro. Como é de conhecimento de muitos, o CAPES veio como um dispositivo para substituir as internações psiquiátricas, principalmente. E quando o CAPES foi criado em Ouro Preto, os usuários eram tanto as pessoas que tinham transtorno psiquiátrico, como também aquelas que faziam uso de álcool e outras drogas. Até estava me perguntando, por que cabe, por que álcool e drogas? Não, é álcool e outras drogas. Exatamente para a gente reforçar que a droga que mais possibilita problemas hoje no Brasil é o álcool. Então, é uma estratégia para a gente potencializar essa ideia de que, ó, não separa-se a droga como uma coisa pior, né? Como uma coisa que detona processos mais complicados do que o álcool. O álcool, inclusive, é das drogas a que tem mais, causa mais problemas de saúde, sociais, e por aí adiante, familiares, por aí adiante. Mas, então, esse primeiro momento, o CAPS era uma coisa só, né? A gente recebia pessoas com transtornos psiquiátricos, pessoas com transtornos psiquiátricos que tinham também problema com outras drogas, mas pessoas que só tinham problemas com drogas. E aí, quando eu estou falando drogas, sempre estou incluindo o álcool, tá, gente? Em 2008, a gente faz a inauguração do CAPS-AD, na tentativa de separar esses dois públicos, né? E a gente começa um processo, então, que, ao longo da história, eu acho que é importante, pelo menos a história que eu penso, né? E aí, quando eu estou falando de cartografia, a gente está falando de cartografia, a gente está falando da história, da forma que a gente vê e da forma que ela nos afeta. Então, eu estou falando aqui um pouco de como que eu fui afetado por essa história, né? Por estar desde o começo no CAPS-AD. E o CAPS-AD, logo que foi criado, o problema era a equipe que estava sempre passando por dificuldades. Uma equipe muito pequena, muito reduzida, e que, ao longo do tempo, foi um grande problema para que a gente implantasse, inclusive, a possibilidade de ampliar o nosso diálogo com a comunidade e a visão que a gente tinha do que seria esse processo que o CAPS-AD poderia estar ajudando, né? E, muitas vezes, a gente ficou restrito aos nossos muros, né? Atendendo a demanda que vinha para a gente, por não ter possibilidades, por questões de equipe, de poucos profissionais, da gente sair para fazer as outras coisas que o CAPS pode estar se propondo a fazer. Visitas domiciliares, né? Acompanhamento em PSFs, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco disso. Bem, então, com a inauguração, numa casa que é interessante a gente falar, que foi uma casa que foi comprada com recursos da produtividade do CAPS 1, né? Então, assim, a produção do CAPS 1 gerou um dinheiro do fundo, de fundo a fundo, que a gente fala, né? Um dinheiro que veio do fundo do Ministério da Saúde e veio direto para o Fundo Municipal de Saúde. Esse dinheiro estava lá, na época, o Dr. Lucas, ele detonou esse processo de que usasse esse dinheiro para comprar um imóvel. E aí esse dinheiro ele foi usado para comprar esse imóvel no Padre Faria, e com mais alguma verba que veio da prefeitura na época para complementar as reformas necessárias. Bem, então a gente estava num prédio bonito, com uma estrutura boa, porque, como a gente era pouco conhecido, tinham poucos usuários na época, e com uma equipe pequena. Com o passar do tempo, aí foi acontecendo um processo inverso, né? O prédio ele foi começando a precisar de reformas, e a equipe estacionada em uma demanda muito maior, uma demanda crescente de usuários e de familiares pedindo para que algumas pessoas da família fossem tratadas. Bem, o que que acontece? E aí vamos chegar a esse momento, né, que hoje a gente tem, com o esforço que teve da Secretaria de Saúde, da nossa coordenação, da saúde mental, houve um crescimento da equipe. A equipe hoje é uma equipe muito bacana, trabalhadora, que está buscando fazer o que até então a gente não tinha condições de fazer pelo número de pessoas, mas a gente... Então, nesse momento agora, o prédio que não está nos atendendo. Por quê? Porque foram adiadas reformas, em reformas estruturais, a nível de teto, de estrutura física, que começaram a se deteriorar. E como a gente quer avançar para uma outra proposta, a gente precisa que o prédio seja adequado minimamente para que a gente consiga dar continuidade ao nosso trabalho e aumentar a nossa proposta, que é de chegar no CAPS 3. Oi? Pode. Aí, espera, volta um pouquinho só para a gente falar como é que... do funcionamento um pouquinho. Volta! Aí. Para a gente falar um pouquinho do funcionamento, rapidamente, né? Hoje a gente funciona de 8 às 17 horas, com permanência dia. É claro que nem todos que vão lá estão em permanência dia. O que é permanência dia? Uma pessoa que fica falar ou no período da manhã, ou no período da tarde, ou nos dois períodos. Tá? E não necessariamente a semana toda. Segunda a sexta, com uma equipe que nos atende hoje, né? Não só pelo número, mas pela capacidade técnica, e de vontade, de desejo que as coisas aconteçam. A gente trabalhou há algum tempo atrás com um número de usuários que estava além da capacidade nossa e além das especificidades, que são 25 de manhã e 25 à tarde, totalizando 50 pessoas. Algumas vezes a gente estava em períodos com 35, e aí a gente teve que reformular o que a gente chama de projeto terapêutico dos usuários para adequar. E foi uma coisa até que depois a gente foi interessante, e nós tivemos que passar, nós passamos por um momento onde a equipe estava pequena, e isso que nos fez pensar em saídas, e uma das saídas era rever mesmo essa questão do projeto terapêutico, e hoje está funcionando muito melhor. Quer dizer, um momento onde a gente teve uma redução na equipe foi terapêutico para a gente pensar como é que a gente ia fazer tudo. O acolhimento é aquele momento onde a pessoa chega ao serviço, né? E é recebida por alguém da equipe, algum técnico da equipe, e onde ele vai ser avaliado o que ele está trazendo enquanto demanda e o que vai ser possibilitado para ele enquanto tratamento aí para frente. Tá? Geralmente, quem faz isso é quem está no plantão, é um técnico de nível superior, conhecedor de... Do funcionamento do serviço e também conhecedor das possibilidades que possam surgir nesse encontro do técnico com aquele usuário. Ou seja, a partir desse encontro é traçado um plano de tratamento para aquele sujeito, que pode ser tanto ambulatorial como pode ser a permanência dia, pode ser, às vezes, dele precisar de uma ajuda técnica na urgência, que aí é UPA ou hospital geral, né, mas geralmente passando pela UPA, ou pode ser uma pessoa que, a partir desse momento, comece a ser atendida só dentro do CAPS-AD. A gente tem a função dentro da rede de estar fazendo as articulações, não só o CAPS-AD, mas é nossa função também fazer as articulações com a rede de atenção à saúde, nos casos que envolvem álcool e outras drogas, e auxiliando as famílias também nesse processo. E, ao longo do tempo, nós viemos tendo pactuação com várias instituições, né? E aí a gente está citando algumas das que hoje são fortes parceiros no nosso dia a dia, né? FAOP, onde a gente tem uma parceria de tanto de oficinas como de cursos, que são oferecidos bolsas para os nossos usuários. O Museu da Inconfidência, através principalmente do projeto Girassol, que a gente teve a grata satisfação hoje de ter a presença da Ive aqui, que por muito tempo esteve com a gente. Cadê a Ive? Mas a Ive teve uma participação fantástica. Hoje a participação da gente é com o teatro, né, dentro do projeto Girassol. A Hantai é uma instituição que trabalha técnicas chinesas de saúde, onde principalmente a questão do Kung Fu e do Tai Chi Chuan. Então, a gente tem hoje uma parceria onde tem uma pessoa da Hantai que acompanha os usuários no Bom Dia, com o Tai Chi Chuan. Isso já há mais de um ano, né? O 15 de novembro, né? O 15 de novembro cede um espaço para que a gente faça reuniões noturnas, todas as terças-feiras, às 18h30. É uma parceria que já tem mais de um ano também. E o Sindisop vem cedendo o espaço dele para reuniões nossas, principalmente da Associação de Saúde Mental, né, que está, de novo, retomando os seus trilhos. Nós estamos falando aqui de instituições que não dizem respeito às instituições públicas municipais, tá, gente? A gente tem um tanto de parcerias dentro da rede do município, né, da Prefeitura de Ouro Preto. Pode passar? Bem, agora os objetivos do CAPS-AD, né? Que, é claro, esses já estão em andamento o tempo todo. A política de redução de danos, ou seja, o CAPS-AD, ele não atende só aquele sujeito que está em abstinência, né? A política de redução de danos, ela passa por possibilitar para aquela pessoa, que mesmo que esteja em uso, que ela tenha uma melhora na qualidade de vida. É claro que, então, quando a gente fala disso, a gente está falando... Porque, às vezes, a gente é confundido por ter pessoas que estão lá em tratamento e que não pararam o uso de drogas ou de álcool. Uma coisa é o nosso objetivo. Uma outra coisa é a gente ignorar que tem pessoas que têm dificuldade de parar e achar que elas não existem, né? Então, mesmo essas pessoas que continuam usando, elas têm que ter um lugar. E a gente entende que esse lugar é na rede pública de saúde. E a gente prima muito a questão das políticas, da política de qualidade de vida, né? Ou seja, trazendo o usuário, trazendo a família, o que detona o processo sempre possibilitador de saídas para a gente é que, cada vez mais, a pessoa entenda que ela tem que buscar uma melhora na qualidade de vida que ela tem atual, né? E isso, geralmente, passa por nossa cabeça que um dos objetivos finais seria que essa pessoa tivesse abstinente, mesmo que, por muitas vezes, aconteça abstinente, A gente, às vezes a gente fala um negócio assim, mas as pessoas, nem todo mundo tem que saber o que é abstinente. Abstinente é estar naquele momento sem o uso de álcool ou outras drogas. Tá? Mas nem sempre as pessoas têm que passar por aí. Às vezes as pessoas estão num processo onde elas conseguem qualidade de vida e nós temos que respeitar esse momento, tentando buscar com que elas parem o uso, mas não necessariamente isso tem que ser regra. Bem, o CAPS AD é um dispositivo que tem, que tem um papel importante nas políticas públicas municipais de saúde. O que, que é isso? Para começar, a gente tem que pegar um pouco o que, que é dispositivo. Né? Dispositivo, se a gente pegar como que ele é usado na definição da análise institucional, por exemplo, é algo possibilitador de mudanças, revolucionário. Né? E aí, que revolução é essa? É uma transformação diária, uma possibilidade diária de estar implementando coisas novas, né? Tanto para o usuário, quanto a possibilidade que a gente tem de fazer o CAPS-AD estar se transformando cada dia em uma coisa diferente, mais produtiva. E o que, que faz isso? A nossa relação com o usuário, a nossa relação com a população, né? As críticas que vêm de fora que possam fazer com que a gente aprimore, e todas as possibilidades que a gente vai entendendo no dia a dia, que às vezes vem do usuário. Né? Como vem do usuário? Nós temos uma assembleia onde a gente decide, inclusive, os rumos do tratamento. Os rumos do tratamento do coletivo e os rumos do tratamento de cada um que está lá dentro. Né? As reuniões de família e de usuários, elas são também um momento de escuta para que a gente repense a nossa clínica a cada dia. Bem, os objetivos do CAPS-AD, então, além desses que a gente tinha falado, que a gente tem que ter uma relação com atenção básica, pensando na prevenção e no tratamento. Houve uma época que a gente pensou que o CAPS-AD deveria ser o centro onde as políticas públicas de álcool e droga deveriam ser desenvolvidas. Hoje a gente sabe que nós somos um ramo só, que a gente tem que discutir as políticas públicas com toda a população e com a rede pública, principalmente com atenção básica, ou seja, com os PSFs, né, e com as unidades básicas de saúde que estão espalhadas pelo município. E é isso que agora a gente está conseguindo fazer de uma forma melhor por estar com uma equipe maior. Antes a gente tinha que ficar no CAPS-AD, porque senão a gente não conseguia nem apagar o incêndio que estava acontecendo lá dentro. Né? Às vezes, um usuário que chega alterado, ele mobiliza algumas pessoas da equipe. Muitas vezes dá problema na rua, vocês imaginam dentro de um espaço que a gente tenta que seja organizado. Né? Então, hoje a gente tenta dividir as nossas responsabilidades com toda a rede pública de saúde. E as urgências, geralmente o lugar delas continua, e mesmo com a criação do CAPS-AD3, vai continuar sendo o lugar das urgências, a UPA ou o Hospital Geral. Tá? Porque, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, o lugar do CAPS, a possibilidade de virar AD3, ou seja, funcionar 24 horas, não quer dizer que a gente vai ter estrutura para atender aquilo que é de urgência. Porque nós não vamos ter médico 24 horas, nós não temos estrutura para atender as gravidades maiores. Então, alguns problemas sendo resolvidos de maior gravidade, a pessoa iria para o CAPS-AD para ficar um tempo, né? Um tempo de desintoxicação e de conscientização para que depois ela continue o tratamento em regime de permanência dia. Hã? Pode passar. Bem, é só para chamar a atenção, a gente pensou o seguinte, o que, que o Carlos AD não pode ser? Né, e que, às vezes, a gente tem... Como nós trabalhamos pensando que as pessoas podem se tratar perto da família e perto da comunidade, a gente evita a internação. Então, nós não podemos ser uma porta de entrada para que as pessoas simplesmente vão lá para pegar relatório, para ir para a comunidade terapêutica, né, antes de tentar passar pelo CAPS e se tratar lá, e muito menos para o hospital psiquiátrico. Né. A luta nossa é para que um dia não exista a estrutura, esteja tão forte que a gente não precise mais de hospital psiquiátrico. Né. E é uma luta que a gente está caminhando para chegar nela. Né. Faltam alguns passos, mas nós temos paciência. Uhum. E aí a gente chega ao ponto, né, que é para abrir discussão, da utopia ativa, né? Nós acreditamos que o nosso sonho...
Mais 5 minutos.
Que o nosso sonho, ele sempre está por se fazer. Né? Essa utopia, né, esse não lugar, se a gente insistir, ele vai passar a ser um lugar onde vai existir. Né? E é ativa porque a cada dia a gente procura fazer com que este nosso sonho se estabeleça da forma que a gente deseja. Aí, para acalentar um pouco os nossos corações antes da gente começar a nossa discussão, nós vamos passar um videozinho. Que é uma música do Milton Nascimento. Oi? Mas não é bom colocar depois? Eu acho que sim. Tá. Quer passar primeiro? Vamos passar primeiro as fotos, então? Coloca só. E agora a gente está no... aquele momento que a gente está falando, gente. Hoje nós temos uma equipe bacana, nós estamos precisando de um prédio que nos acolha de acordo com a nossa necessidade. Então, nós precisamos de uma reforma nesse prédio para que isso aconteça. Isso. Então, são algumas fotos que mostram como que está, por exemplo, nosso consultório. Essas coisas que aconteceram não são muito porque nós relaxamos, não. Na reforma, houveram algumas coisas que foram mal conduzidas e que geraram um problema com menos tempo do que a gente esperava. Por exemplo, essas paredes, atrás delas tem terra. Então, a infiltração ela é direta. Né? Se não mudar isso, e dentro da reforma está previsto que haja um afastamento... Com um ano, se a gente fizer uma reforma, depois a parede vai estar desse jeito. Esse escuro ali, olha, isso tudo aqui é mofo, né? É lodo, já virou lodo, né? Mofo é outra coisa. Esse é um dos consultórios. Há pouco caiu um muro lá, que a gente já estava falando... que estava ficando complicado, ele acabou caindo em cima da parte, na casa de baixo, né, onde tem os ambulatórios, e gerou aquele problema ali no teto. Né, tem algumas modificações que vão ser feitas aqui, que já estão todas contempladas no projeto. Tem uma piscina que a gente imagina que ela tenha que virar um canteiro de flores, ou então só aterrada, né? Mosaico, virar arte, né? Essa piscina tem que virar arte. A nossa horta, nós estamos dando jeito nela. Isso daí é nossa responsabilidade, isso é um puxão de orelha. A parte de cima, essa sala, ela está interditada porque, por causa, a gente tem medo, os técnicos interditaram por causa da parte elétrica, mas a gente tem medo que essa laje ceda também, em cima dela tem caixas d'água. E aí, essa é a música, né? A letra que, da qual a gente vai ver o vídeo depois. Vocês pensaram em fazer alguma coisa com essa letra agora ou não? Não. Então tá. Então vamos pro vídeo.
De coração. Eu tenho essas matas e dou de coração. O mar darei a todos de presente junto à praia. E o crepúsculo sinfônico pulsando sobre os montes.
A meus amigos e aos amigos de outros ofereço um doce instante. A trégua entre cuidados, um brincar de meninos na varanda que abre para alvíssimos lugares, onde tudo que existe.
Thank you.
Presença do vereador Zé Dubinga, atuante na saúde. Também registrar a presença da nossa diretora de promoção e extensão da FAOP, Sandra Fosk. Passar a palavra para o nosso secretário Flávio Andrade. Tem 10 minutos, Flávio. Para você, Flávio Andrade. Secretário, sim.
Aqui, em primeiro lugar, parabéns pela audiência. Muito bom. Eu tenho envolvimento com o CAPS já desde o começo, quando começou ali na Alda Cruz ainda. Eu estava na gestão como vice-prefeito. E a gente sempre lembra essas histórias, né, que o tratamento dado a pessoas que tinham algum tipo de diferença era colocar na rural e levar para Barbacena. E eu estou lendo agora, Paulão, o Holocausto Brasileiro. Você já deve ter lido. Não sei se todo mundo já leu aqui. É um livro que conta a experiência do Hospital Colônia e Barbacena. É estarrecedor o que acontecia. As pessoas que estão aqui que já leram sabem disso. Eu estava lendo essa semana uma página contando uma senhora. Ela tinha, era assediada no pátio da colônia. Ela fazia cocô e passava o cocô no corpo dela todo para ninguém chegar perto dela. Era o jeito que ela tinha de se defender. Um ser humano chegar a esse ponto. E o livro, quem está nessa área, ou como atendido, ou como profissional, acho que é um livro fundamental para ser lido. Holocausto Brasileiro. Não me lembro nem a jornalista o nome dela. Como é que a chama? Daniela Arbeck, exatamente. A minha esposa é de Barbacena, então ela lembra do que significava o Hospital Colônia quando ela era menina lá. Então, assim, estou feliz de estar aqui. Estou hoje ocupando a Secretaria Municipal de Governo. Quando eu estive nessa casa como vereador, eu sempre procurei ser parceiro do CAPS, tanto o CAPS-C, quanto o CAPS-AT, quanto o CAPS lá da Água Limpa, e estou pronto aqui para colaborar como cidadão e para poder ajudar pela Secretaria de Governo a articular internamente na Prefeitura o que for necessário. Tá bom? Obrigado.
Passar a palavra à coordenadora do CAPS, Padre Faria, nossa amiga Gilmara.
Boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, porque é muito importante, nesse momento, que é só um início, um começo de apresentação do nosso serviço para toda a comunidade de Ouro Preto, para que a gente possa juntar forças para fortalecer mais um serviço que é oferecido para a população e um serviço que vai desafogar todos os serviços de saúde. A gente sai da linha da repressão e entra na linha do cuidado, né? O nosso objetivo é cuidar para que sempre o CAPS-AD e os outros serviços de saúde mental, os outros serviços de saúde, não corram o risco de se tornar um mini manicômio, né, aos modelos de Barbacena. E é esse um nosso primeiro passo para que a gente esteja sempre persistindo, para que a gente continue nessa utopia sempre e sempre ativa, para oferecer um serviço cada vez com mais qualidade para toda a população. Lembrando que essa utopia ativa, esse sonho do credenciamento do CAPS-AD3, é um serviço que vem para auxiliar os outros serviços de saúde. É importante lembrar que o CAPS-AD3, ele não vem desafogar a UPA ou os hospitais, ele é uma outra vertente dentro do serviço. Ele vem acolher aqueles usuários que, ou estão em crise de abstinência leve, que podem ser acolhidos num CAPS AD3, mas não é o perfil do usuário que vai ser acolhido na UPA ou na Santa Casa. É isso. Obrigada.
As pessoas que quiserem fazerem pergunta, só falar com a Rosângela e Lolita. Escrever, passar o nome para elas. Lembrar que é registrar a presença da dona Nazaré, Ivani Carvalho Amaral, presidente da Lareira de Nazaré. Obrigado pela presença. Só a palavra nosso coordenador do CAPS 1, doutor Lucas de Paiva Gomes. Registrar a presença do pessoal do FIROP, está presente aí.
Boa noite a todos, boa noite ao Parquinho, agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o Serviço de Saúde Mental e os seus usuários, né? Dividindo com a comunidade ouro-pretana um pouco das nossas necessidades e inquietações. Agradecer a presença do Flávio Andrade, da Gilmara, agradecer ao Paulo, do Binga, todo mundo. O que eu pensei em dividir com vocês aqui é o seguinte, mostrar para a comunidade, do ponto de vista assim, da gestão, criar esse novo dispositivo, né, um dispositivo novo, um serviço novo, transformar o que está lá num outro serviço mais qualificado, e é um empreendimento, é um projeto viável e é um projeto sustentável, né? Então, eu fiz aqui uma pequena tabelinha, meio condensada, né? Hoje eu acho que a gente vive épocas diferentes, né? Quando a gente começou a pensar lá atrás.
Só um favor, a gente que não é da área, o que é o CAPS 3? Eu não sei como.
Pois é, eu estava preocupado com isso também. Porque é o seguinte: olha bem, nós temos serviços hoje que oferecem assistência durante o dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, de manhã e à tarde. Quando é feriado, a gente fecha. Quando dá 5 horas, a gente fecha. Quando dá sábado, domingo, a gente fecha. Agora, os CAPS, eles existiram, por que razão? Para substituir os hospícios, os manicômios. Então, nós vamos cuidar, e nós vamos cuidar na comunidade, na cidade, próximo da família, e lutando para que essa pessoa volte a estabelecer seus relacionamentos, reconstruir suas amizades, voltar a trabalhar, quem dá conta de trabalhar, trabalhar cada um a seu ritmo, a seu modo. Então, os CAPS, eles vêm como uma tentativa de substituir o hospital, né? E de tirar das pessoas um pouco assim, o carimbo que o hospital dava para todo mundo. Se a pessoa entrava dentro de um manicômio, de um hospício, é como se fosse uma pessoa carimbada. Se ela foi uma vez, se foi duas, três, quatro, não voltava mais, né? Isso tem uma... essa lógica de cuidado, esse modo de cuidado, ele tem a ver também com as políticas que a gente vivia, com a sociedade que a gente inventou para aquela época, ou deu conta, né? Era uma época que era facilmente as pessoas eram aprisionadas. Isso não acontecia só na saúde, não, né? Daí que eu acho assim, que, muito bem lembrado aqui pelo Paulo, que montar serviço, criar um serviço novo hoje, é pensar também a política e pensar que tipo de cidadão que nós queremos para esse país. Não é? Porque nós não estamos aqui tratando só de interesse de usuário de serviço, não. Nós estamos tratando de interesse de trabalhadores, nós estamos tratando de interesse de familiares, estamos tratando de interesse de quem nos procura, né? Mas é interesse de cidadão, né? A nossa diferença é que nós podemos precisar mais de uma coisa ou mais de outra. O CAPES-AD3, então, o que, que ele traz de novo? A possibilidade de que algumas pessoas que precisem de ficar 24 horas durante até 14 dias, até 10, 14 dias, que elas possam ter um abrigamento. A nossa cidade ela é completamente capenga dessas políticas, né? Nós acho que assim, vir aqui é um modo também da gente discutir o serviço como política. O que é que falta à cidade? O que é que falta a quem tem suas necessidades de saúde e precisa de procurar, né? Vamos lembrar aqui uma coisa, eu não sei se eu estou me perdendo muito, vocês vão me ajudando aí. Porque é o seguinte, quando a gente precisa de tratar de um problema que a gente... Ah, estou com uma dor de garganta. Eu vou lá no médico, me esforço, pago a consulta, ou vou lá na UPA, trato, volto para casa. Isso é um pouquinho mais fácil. Mas quando eu preciso de cuidar de um problema, que eu convivo hoje com ele, depois eu estou num momento melhor, apaziguado, estou dando conta de fazer o que eu preciso de fazer, mas depois eu volto a apresentar o mesmo problema. E isso acontece uma vez, duas vezes, um ano, pode acontecer muitas vezes ao longo da vida. É muito difícil uma pessoa ter recurso e buscar recurso para ser atendido, né? Então, quando nós estamos falando da necessidade de montar serviços que atendam as pessoas ao longo da vida, mas sem que seja também um lugar assim que seja igual à casa das pessoas. Pode até ter um funcionamento para algumas pessoas muito parecido com uma casa. Mas deve ser um lugar que cria, junto com quem nos procura, uma caixa de ferramenta para a pessoa se virar na vida. Porque cada um de nós se ajeita a vida como pode, como dá conta, com as ajudas que a gente tem, com as famílias, que nem sempre são as perfeitas, com as políticas que a cidade cria, né? Então, o AD3, ele serve para isso. Tá? Então, há 2 anos atrás, nós tivemos aqui nessa casa, um ano atrás, mais ou menos, apresentando para essa casa e para a população de Ouro Preto os nossos projetos. Projeto é assim, né, gente? Projeto é uma coisa que a gente senta, conversa, vê com os interessados o que é que a gente precisa fazer para mudar uma realidade. Nós temos um problema. Qual que é o nosso problema? Como trabalhador, a gente fica angustiado. Dá 5 horas da tarde, tem uma pessoa que eu sei que ela precisa de cuidado até no outro dia de manhã cedo, mas que o cuidado que ela precisa não é ir para o hospital, não é ir para o pronto-socorro. Eu lavo minhas mãos assim, falo assim, agora aqui, ô fulano, ó, quer saber de uma coisa? Deu 5 horas, eu estou embora para minha casa, se vira. Então, a gente passa por situações muito difíceis, os trabalhadores. Eu imagino assim, que quem procura a gente passa por situações mais difíceis ainda. Né? Porque pode estar num momento em que está difícil a convivência dentro de casa. Quando a gente tem uma dificuldade dentro de casa ou com uma pessoa, às vezes a gente não tem a necessidade de se afastar daquela pessoa, de se afastar daquela situação. Não é porque eu estou certo ou porque a outra pessoa está certa, não. É porque, de vez em quando, a gente precisa de distância para a gente fazer os cálculos da gente, para a gente... Nossa Senhora, puta merda, eu falei demais agora. Agora mesmo, né? Isso aqui podia ter sido mais suave, ou não. Eu preciso de ser mais enérgico, mas eu não tenho força para ser mais enérgico agora. Então, às vezes, a pessoa precisa desses espaços, mas são espaços protegidos, né? São espaços protegidos. espaços protegidos e espaços assim, em que as pessoas podem entrar e sair. Porque espaço onde tem muita gente entrando e saindo é como essa casa aqui. De vez em quando, deve pegar, o bicho deve pegar aqui, porque não, as coisas não... A gente fala que a gente procura rotina, coisas rotineiras, organizado, mas a nossa vida é desencontro o tempo todo. Pois é. A gente acha, assim, que os desencontros, eles podem produzir também bons encontros, mas a gente tem que estar atento.
Mais, né? 5 minutos.
Tá. Então, eu vou me ater aqui ao que eu, um pouco ao que foi construído aqui. Tá, gente? Eu gosto muito de prosear, vocês vão me perdoar. Então, olha bem, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que pensar assim, o que é que a gente precisa para fazer um projeto? No caso de um serviço, nós estamos falando de um projeto de implantar um serviço 24 horas, aberto 24 horas, sábado, domingo e tal. Então, nós precisamos lá de gastar com gente. Tem que ter cuidador. Não tem jeito de escapulir disso. Ali embaixo tá quanto a gente gasta hoje, quanto o município gasta hoje com a manutenção do CAPS Álcool e Droga, o salário dos funcionários. Depois vem quantas que a gente precisaria de contratar para poder estender para 24 horas. Mais embaixo vem o que a gente gasta com transporte. Ouro Preto, nós, a gente tem um transporte que leva e traz as pessoas para o serviço, que nós precisamos de aprender a usá-lo bem usado. Usar quem precisa de usar. Quem já está em condição de não usar, criar outros modos de chegar até o serviço, né? A gente faz uma aposta que as pessoas têm autonomia para fazer as coisas. Então, mas tem o transporte, tem os custos dele. Ali embaixo vem os gastos com telefone, luz, internet. A gente oferece café, almoço, o dia que tiver noite, tem que ter jantar e tem que ter outro lanche. E tem que ter isso também no sábado e no domingo. Então, isso aumenta, tá? Aumenta, hoje a gente gasta 12 mil reais e ali 9 mil. Por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Porque eu acho que hoje, a gente que trabalha na gestão, nós temos que obrigação de prestar conta do que a gente faz. Né? De mostrar com transparência como é que a gente gasta os recursos. Tá? E as pessoas têm o direito de dizer para a gente também, assim, ó, vocês estão gastando muito, estão gastando mal gasto, vão rever isso. Né? Quando a gente muda para um CAPS AD2, que é o que nós temos hoje, a gente não tinha nada. Aí o CAPS AD começou a funcionar. É a D2. Ele recebe por mês do Ministério da Saúde 40 mil reais. Com esses 40 mil reais, a gente tem que pagar tudo. Tudo que está ali para cima. Então, quando a gente vai pagar esse tudo que está ali para cima, o município gasta todo mês R$ 116.583. É pouco, gente? É muito? Quando eu fiz esse negócio, eu levei um susto, eu fiquei pensando assim, esse trem é pouco ou é muito? Será que nós estamos chegando perto de alguma coisa ou estou muito longe ainda? Patinha tem uma opinião, eu compartilho com ela. Por causa de quê? Eu vou contar para vocês um caso aqui. Nós gastamos 15 mil reais, e eu não estou dizendo que nós estamos gastando errado, não, nem mal.
Só uma palavrinha, você está perguntando se é muito, se é pouco, eu vou te fazer uma pergunta, quantos custam a vida?
É, tá certo, só que é o seguinte, boa pergunta, está nos lembrando aqui uma outra coisa, mas acontece o seguinte, eu estava falando com vocês que hoje nós temos que prestar conta do dinheiro que a gente gasta, não tem? Então nós temos que explicar se está bem gasto ou se está mal gasto, ou se podia estar sendo gasto melhor. Não é mesmo? Mas eu quero só fazer um recorte aqui para vocês. Para a gente manter uma pessoa internada hoje num serviço de boa qualidade, com tudo do bom e do melhor, uma pessoa, nesse sistema de aprisionamento, assim, clínica top de linha, com tudo, porque a gente quer o melhor para todo mundo, não é isso? Então tem que ser todo mundo. É 15 mil reais. Uma pessoa em tratamento. Depois o pessoal do CAPS pode dizer quantas pessoas passam ao longo de um mês de tratamento lá no CAPS. Vocês vão ver que isso aqui é muito pouco. E eu vou explicar para vocês que nós vamos precisar de gastar menos ainda do que isso. O município. Quando? Se a gente implantar o CAPS AD3. Quando a gente implanta o CAPS AD3, porque hoje isso faz parte da política nacional, do Ministério da Saúde, ele está apoiando esses serviços que ficam abertos à noite. O financiamento, ele sai de 40 mil por mês e o município passa a receber só do Ministério da Saúde. Eu sou surdo, viu, Paquinha?
O assunto é importante, aí, pode continuar. Então, 10 minutos.
Aí é o seguinte, a gente passa a receber 105 mil reais. Então, aquela conta ali, ó, o tanto que o município tem que colocar lá, ela passa de 116, ela muda para 62 mil. Hein, Flávio? Não é uma boa notícia? Uma notícia que nós estamos com as vacas magras, correndo atrás de cercada ali, cercada acolá, apertada aqui, para poder sobrar um pouquinho mais de dinheiro, né? Então, estou mostrando para vocês que esse projeto, ele é sustentável. Vale a pena investir nele. Essas outras verbas aqui, eu não vou me deter muito nelas. São verbas que a gente ganha para implantar o serviço. Aqui embaixo, eu vou chamar a atenção suas para uma coisa que, para a gente, ela é muito importante. Nós temos uma boa casa, uma excelente casa, e nós precisamos de reformar. Porque se a gente não reformar, a gente não consegue acesso a essa verba do Ministério. Tá? A gente não consegue acesso a essa verba. Porque o pessoal do Ministério, eles vêm e fazem uma vistoria. Ah, essa casa do jeito que ela está, nós não credenciamos. Então, nós precisamos de gastar uns 70 mil nela, para depois ela, mês a mês, receber esse recurso. Agora, olha a boa notícia que tem para dar para todo mundo aqui, quem não sabe dessa notícia, né? Porque muita gente já sabe. Nós entramos no Ministério da Saúde e pedimos para o município de Ouro Preto, escrevemos um projeto para construir um serviço novo, todo direitinho, não é uma casa adaptada. Inclusive, os trabalhadores do serviço participaram do projeto, da construção do projeto, que é uma coisa muito nova aqui em Ouro Preto, né? Recebemos, tem 200 mil em conta, e o Ministério da Saúde vai mandar mais 800 mil reais. Eu acho que é muito dinheiro e que nós conseguimos fazer a obra que eles querem. É uma obra de uns 600 metros quadrados, é uma obra grande. A Arlindo, que já trabalhou com construção aqui, outros já trabalharam aí, dá ou não dá? Dá. Isso. 200 já está na conta, foi depositado dia 30 de maio de 2014. Nós vamos ter que fazer um bolo de aniversário para esse dinheiro, né? Porque está parado lá, nós temos que gastar ele. O que, que nós conseguimos avançar? Até o ponto de fazer o projeto. Agora o trem está meio parado. Tá? Bom, a reforma para virar uma casa decente, para atender os usuários e para virar um CAPS AD3 e ser credenciado, ela fica naquele valor ali, ela já foi orçada. Tá bem dentro do que é possível, a avaliação que a gente faz. O que, que a gente espera com isso, com o projeto? Né, assim, diminuir a fragilidade da rede de cuidado, porque ela só tem o CAPS AD, precisa de mais coisa, ele não dá conta. Concluir a obra, contratar o pessoal e qualificar. Por isso que eu coloquei ali um recurso para supervisão dos funcionários, dos trabalhadores. O resultado, ampliar a assistência para 24 horas, 7 dias da semana, 8 leitos da retaguarda. E o impacto que a gente avalia, né, que isso vai qualificar o SUS aqui em Ouro Preto, é uma qualificação de modo geral, vai melhorar o acesso dos usuários e vai consolidando a rede de atenção psicossocial. Tá? Agradecer a vocês, pedir desculpas pela... da demora.
Nós que te agradecemos. Flávio, é muito importante, espero que o governo olhe para essa casa. Tem 7 anos que eles estão lá, não foi feito nada nessa casa, melhoria nenhuma. E a gente sente muita falta com a secretária de saúde,
Eu sou péssimo para dar recado, mas a Sandra, ela pediu para mim dar um recado. Eu já ia sentando lá e esquecendo. Sou ruim para essa história. Mas olha bem, a Sandra, ela não pôde estar aqui, ela me ligou, pediu para estar aqui também representando a pessoa dela, né? Teve uma conversa com o prefeito há uma semana, na semana passada, no meio da semana passada. Ele disse à secretária, e disse para mim, eu estava presente nessa reunião, que ele vai fazer a obra. Essa obra, ela sai, que isso vai fazer parte da programação desse ano ainda. Então, ele nos autorizou a secretária a dar continuidade, fazer os orçamentos, fazer a coleta de preço, submeter, porque no serviço público você tem que comprar de acordo, mas tem jeito de fazer tudo isso. E ele não colocou obstáculos para que isso aconteça, né? Essa é a palavra da Sandra que eu retransmito para vocês, tá bom?
Muito obrigado. Pode? Como é o nome dela?
Você está dizendo, Lucas? Nós recebemos ontem, no CAPES-AD, a visita do Júlio, atual secretário de obras. Ele conheceu o nosso serviço, viu as salas, as nossas necessidades, e colocou que o projeto, tanto de reforma como de construção, estão sob reavaliação para que seja adequado e apresentado na vigilância sanitária para dar início ao processo, tanto da reforma quanto da construção. Então, nós estamos caminhando, acredito que em direção ao credenciamento.
Obrigado, doutor Lucas. É isso que eu ia falar da Sandra, mas ela justificou você. A gente está na presença da Bruna, chefe de comunicação, irmã da Bruna, parece demais. E passar a palavra ao vereador Flávio Andrade. As pessoas, se quiser fazer pergunta, gente, para as pessoas, Zé Domingo, desculpa, para os nossos representantes aqui, só dá o nome para a Rosângela. Palavra, Zé Domingo, 10 minutos.
Boa noite, usuários, visitantes, funcionários, cumprimentar o Lucas em nome da mesa, né, Flávio Andrade. Dar parabéns a vocês, parabéns ao Paquinho, que está aí empenhado com essa causa. E queria dizer, Lucas, que eu acho que nós estamos muito longe da realidade, da necessidade de Ouro Preto. Ouro Preto, eu acho que nós temos que tratar essa saúde mental com mais carinho, sempre debati com você, né? Adoro o seu trabalho, muito brilhante, e sempre achei você, às vezes, até muito crucificado, porque o recurso ainda é muito pouco. Né? Falei com você aqui no valor aqui, ali não é brincadeira, mas é a realidade. Quando se fala de vida, de saúde, eu acho que não existe valor que se paga. Então, uma vida vale muito mais do que qualquer dinheiro. Eu acho que o Ouro Preto, pela necessidade hoje, reforma, não desfazendo os bairros, que é até as nossas maravilhas aqui, as coisas antigas, eu acho que o Ouro Preto já passou da hora de tirar esse tratamento desses local. Né? Eu acho que ainda mais a saúde mental precisa de um espaço mais adequado, uma piscina, uma quadra, né? Hoje nós estamos tendo aí a perca de uma grande empresa que está indo embora, né? A Novelo já doou alguns terrenos para o município, né, Flávio? Você tem conhecimento disso? E temos outros terrenos aí também, nas regiões, na beirada das BR, e poderia ser desapropriado, né? Uma concordata aí, que seja do governo, e construir uma grande obra, entendeu? Uma grande obra, e você, que é o cabeça da saúde mental, coordenando ou não, você ainda é, né? A sua referência é muito boa, então já vê o Lucas, já vê a saúde mental. E dizer que dói na gente de ver. Hoje você vê, eu sou criado na simplicidade, na humildade, você vê, tem dinheiro, depressão. Não tem dinheiro, está doido, está isso, está aqui. Então, nós temos que igualar essas qualidades, que a doença é uma só, né? Se é uma doença, ninguém fica porque quer. Devemos tratar com muito mais carinho,
essa população. E eu acho que a gente tem que rever. O Flávio está aí, já podia até rever isso aí, que já que já tem esse dinheiro, já está com esse projeto, para a construção, aquele espaço lá é... ele tem que virar um museu. Vamos criar um... ainda mais que você quer o CAPS 3. Ou então, você quer o CAPS 3. Ali é pequeno também. Você sabe que é pequeno. Ali é pequeno. Atrás da UPA? Pequeno. Eu acho que, pela necessidade aqui de Ouro Preto, acolhe pouco, porque não tem espaço também. Se você for em cada bairro com a van, você pega 10 de necessidade. Então, eu acho que era coisa de pensar, para amanhã não dar tiro no pé. É igual o elefante branco, a casa, a Santa Casa. Quando construiu, eu lembro, era um elefante branco, muito grande. Hoje vai lá, está pequeno. Então, eu acho que a gente tem que pensar no amanhã. E, infelizmente, nós temos que trabalhar muito por isso, porque o amanhã está ficando cada dia mais escuro. Então, nós temos que aumentar esse soldado aí, né, e convidar também a população que seja soldado junto com o doutor Lucas, né? Como é que é o seu nome?
Paulo.
Com o Paulo, né? Com ela lá que está coordenando, porque vocês são profissionais, mas todo mundo pode ajudar. Eu acho que cada um dá uma forçazinha, nós vamos ter um Ouro Preto melhor. Ouro Preto, capital da política, mas nós podemos ser capital de exemplo de vida, né? De qualidade de vida. Então, eu acho que temos que reunir mais, chamar mais políticos. Os políticos são responsáveis. Nós somos gestores. Todos são gestores. Eu acho que para isso aí não tem que ter adversário, oposição e nem situação. Eu acho que todo mundo é situação. Nessa causa não existe política. Infelizmente, você passou ali, na hora que passou a imagem ali, eu fiquei sentindo de ver o pessoal com as camisetas lá no carnaval. Isso foi tema aqui dentro da Câmara, de desvio de dinheiro, porque é isso que é equipe. Só, gente, o pessoal sai com tanta humildade, né? Não estou defendendo nem A nem B, mas isso não é coisa de ser discutido dentro da Câmara. Acho que jamais vai ter um desvio de dinheiro com uma simples camiseta, um abadá, e os pessoal vêm com toda humildade na quinta-feira do carnaval, desfilar na praça, né? Você também já participou, então eu acho que isso já foi tema aqui dentro, de discussão, que não deveria de ser. Então, temos que saber como tratar, até na onde levar as coisas. Eu acho que o usuário, se ele está dependente, ele não tem que ficar ouvindo que gastou isso, gastou aquilo, que gastou com ele, nem nada, não. Acho que você tem que tratar ele com mais sigilo, mais cuidado. Você fala uma coisa bonita, a família também tem responsabilidade. A responsabilidade do idoso, do doente, não é do médico do hospital só, não. Eu acho que a família tem que ser convidada, se não for primeiro, pelo menos junto. Eu acho que se você vai tratar um paciente, você tem que saber onde tem uma família dele. Por quê? Ele não foi gerado numa pedra. Então, eu acho que tem que participar, aí entra a equipe da família. Né? O governo é muito louvável nessa parte, sempre colaborou. Para isso nós temos vários agentes de saúde, todos os bairros têm agente de saúde. Né? A agente de saúde tem que trabalhar junto, tem que estar comunicando a família, ó, o seu filho, o seu esposo, o seu irmão, o seu parente, está tentando ser tratado na saúde mental. Você tem que ir lá fazer uma visita. Né? Eu acho que você vai ficar feliz de saber que eu vou lá saber de um ente querido meu, de uma coisa, só ele não está sozinho, não, eu não estou colocando sal em carne podre. Né? No mais, queria dar parabéns para vocês e agradecer o Paquinho, né, que convidou, e meu mandato está aí à disposição. Se quiser contar comigo, estou às ordens. Muito obrigado, parabéns para todos vocês.
Registrar, agradecer a presença do vereador Zé Maria Germano. Convidar aqui o Emerson de Paula Martins. Vai ler uma carta para a gente aqui. Pensa, Rosângela, que dê entrada no plenário. Pode usar esse microfone.
Boa noite a todos. Eu tentei, simploriamente, com a minha rude caligrafia, exprimir o sentimento que eu também sou paciente do CAPS e tentar conscientizar as nossas autoridades. Como descrevemos a importância da criação do CAPS AD3 24 horas? Tudo o que está relacionado à deficiência humana, seja física, psicológica ou metabólica, necessita de uma total e intensa observação especializada no que tange à reinclusão do ser humano na sociedade como agregador de valores e contribuinte em todos os aspectos, principalmente no testemunho de superação após serem constatadas as identificáveis melhorias adquiridas durante o contínuo tratamento de lapidação do autoego. Para a melhoria da eficiência do tratamento dos pacientes desse sistema, é que requisitamos um monitoramento mais acentuado em questão de tempo determinado dos casos mais críticos. Então, para nós, é de suma importância a criação do CAPS-AD3 24 horas, por isso estamos aqui nesta reunião, para tentar mobilizar as autoridades cabíveis, solicitando a aprovação de nosso pedido. Muito obrigado.
Paquinho, pela ordem. Gente, com licença, eu deixei de comentar aqui do Lucas, da criação do CAPS A3. É, dizer, Lucas, eu sempre já até falei com você isso, eu acho que 8 horas é muito pouco, às vezes, para você cuidar de um paciente. Às vezes, ele precisa de 12, ele precisa de 36. Então, eu acho que vai ser um dos maiores ganhos para Ouro Preto, principalmente para os usuários, né? Que seja 2 dias, 3 dias, 4 dias, você dá sequência no seu trabalho, né? E, mais uma vez, dizer que funcionário do CAPS, né, saúde mental e tudo, eu acho que trabalhar lá é padecer no paraíso. Vocês são maravilhosos. E aproveitar e pedir o Flávio aqui, que lá no governo, pede para nós lá, Flávio, lá na saúde mental, mata dessa altura. Eu acho que eles precisam de mais cuidado. Lá está muito sujo. Fui atropelado hoje, uma pessoa me procurou hoje para pedir se ele podia limpar lá voluntário. Eu falei assim, é prédio público, é meio complicado. Eu não vou dar essa palavra para você, não, mas eu posso procurar. Me procurou hoje. E já aproveito e faço esse pedido, você pedir para eles cuidar lá. A população merece, principalmente os usuários. Muito obrigado.
O vereador Chiquinho não pôde vir, que ele está em Brasília, junto com o vereador Dentinho, Gugu. Chiquinho deixou uma mensagem para vocês aqui.
Paquinha, eu vou pedir licença, pedir vocês licença, que eu tenho outro compromisso agora, tá?
Pois não.
E desejo um bom trabalho para vocês. Muito obrigado.
Venho outras vezes dessas justificar a minha presença no importuno, ocasião, felizmente, não por razões de compromisso. Já agendados, estou em Brasília, não podendo participar dessa audiência que discute o programa extremamente acessório para a comunidade ouro-pretana. Faço votos que podemos constituídos, seja celeres, no sentido que não medir esforço para que o CAPS AD3 esteja em funcionamento enquanto antes que os outros projetos possam estar em todas as condições. Receber as pessoas nessa cidade que necessita de atendimento. Chiquinho de Assis. Palavra é do Flávio Andrade. Vereador não é, secretário. Costume, né, Flávio?
Paquinho. Antes de voltar a tratar do assunto, eu queria falar que eu fico muito feliz de ver o Paulo Francisco sentar naquela cadeira. Eu não sei se todo mundo sabe, esse plenário tem o nome do pai dele, que está naquela fotografia ali atrás, o vereador Sebastião Francisco, que é o segundo quadro, na fila da esquerda ali, é aquele cidadão sorrindo, o segundo retrato de baixo para cima ali, é o seu Sebastião Francisco, que é o pai de Paulão. Então, fico feliz. E esse plenário tem o nome dele, Plenário Sebastião Francisco. Então, fico muito feliz de ver você sentado aí, pelo que seu pai significou para a política de Ouro Preto, e você também. Eu quero sugerir, Paquinho.
Sim.
Eu não fico, né, feliz de ver a fala do Lucas no tocante ao compromisso do prefeito, mas, de qualquer maneira, nós sabemos que as coisas na prefeitura não andam com a agilidade que a gente queria que andasse.
Uhum.
Não porque fulano ou beltrano quer ou não quer, porque realmente é uma máquina mais pesada, mais difícil, mais complicada, e aí você tem procedimento, tem plano de trabalho, tem convênio, tem licitação e tudo. Eu acho que seria interessante, Paquinha, se a gente pudesse, eu me ofereço, Lucas. É só o pessoal sossegar um pouquinho ali. Eu queria sugerir, se a gente pudesse, tentar tirar um pequeno grupo que acompanhasse isso, e e ofereço a secretaria de governo para estar à disposição. Alguém do serviço, o Paquinha pela Câmara aqui, né, alguém do CAPS, o Paquinha pela Câmara, para a secretaria de governo, porque a gente tentaria, com esse pequeno grupo, e acompanhando tudo que vai acontecendo. Porque eu sei, ainda que o prefeito queira, ainda que seja prioridade, se não tiver acompanhamento de pertinho, essa não é a única prioridade. Nós sabemos hoje, nós começamos a conversar que cada secretário que vier aqui vai ter uma, duas, três, dez prioridades, são realmente prioridades, na medida que né, o serviço público como um todo tem uma dívida muito grande com a sociedade, qualquer que seja o serviço, qualquer que seja o poder público, a nível federal, estadual, municipal, e qualquer sociedade. Né, no tocante à saúde, à educação, à segurança. Então, a gente sabe que, e eu estou na prefeitura agora, já tinha passado por lá antes, eu sei, volto a falar, se não tiver uma coisa bem de pertinho, isso às vezes não acontece no prazo que a música do Milton Nascimento falou da utopia. Então, uma sugestão concreta é isso. Se for de interesse da Câmara, talvez do Paquinha, do Lucas, do Paulão, da Gilmar aqui, pelo serviço, pelo CAPES, eu me disponho a tentar fazer essa articulação, e meu papel é esse na prefeitura, da secretaria de governo. Por exemplo, nós damos, o grupo de São Cristóvão sempre teve problema, quem é daqui de Ouro Preto sabe disso, Escola Municipal Padre Carmelo. Já caiu, já levantou, já caiu, já levantou, está caindo de novo. Eu procurei essa semana reunir o colegiado da escola, com a direção da escola, com o Instituto de Geotecnia, com o pessoal da Secretaria de Obras, com a Secretaria de Educação, e fizemos algumas reuniões e eu consegui, não sou eu, pelo papel da Secretaria de Governo, ter essa articulação para a coisa andar mais articulada, mais integrada e, consequentemente, mais produtiva. Então, Paqui, fica a sugestão. Se tiver interesse da Câmara e do Serviço de Saúde Mental, eu me ofereço para poder articular esses esforços pela Secretaria de Governo, com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Saúde, Secretaria da Fazenda, CAPES, para poder ver se a gente consegue fazer com que a coisa ande mais rápido, tá bom?
Vamos formar uma comissão que você sugeriu. O Lucas, você é um grupo de trabalhos. Né? Passar a palavra para as considerações finais. Quer fazer uso da palavra, doutor Lucas? Doutor Paulo.
Bem, gente, primeiro, agradecer a presença de todos, né? E sempre lembrar que isso aqui é um disparador para que as conversas continuem, para a gente continue articulando tudo quanto é política pública. Hoje, a questão é o CAPES AD3, mas nós somos uma máquina de guerra pronta para qualquer coisa que diga respeito à melhoria da população, principalmente as políticas públicas de saúde, o que a gente está mais próximo. E nós queremos levar esse diálogo a todos os cantos, né? Em relação à parte dos usuários que estavam presentes aqui, eles tiveram que sair mais cedo, porque alguns moram em distrito e vão ter que se deslocar até lá. Mas a gente conta com uma rede onde as possibilidades são grandes, onde a gente tem um grupo de trabalhadores muito empenhado. Agora, que a gente às vezes fica sofrendo, nós que somos concursados, que já estamos muito tempo na rede, né, e sonhando sempre com coisas novas, mas não com com pessoas, a gente gostaria que os profissionais tivessem uma estabilidade maior. Então, o que a gente está vendo? Que grande parte das pessoas que estão, principalmente no nosso serviço, elas ficam menos tempo do que a gente gostaria, exatamente porque elas têm contrato. Então, essas pessoas, para que a gente tenha uma rede que realmente atenda a população com uma capacitação ideal e com vigor para vislumbrar por muito tempo e para que esse sonho nosso cada vez esteja mais possibilitador de saídas, as pessoas têm que ter uma estabilidade e possibilidade de estarem continuando no que elas estão fazendo. E, para isso, a gente precisa de concurso público. Né? Então, é muito importante que a gente tenha uma equipe que seja mais estável e que essa estabilidade venha por elas terem a possibilidade de fazer um concurso e de aí poderem estar no trabalho e saber que no outro ano elas vão estar também. Segurança e possibilidade até de se empenhar mais. Porque a partir do momento que você sabe que você ocupou o seu espaço pelo seu trabalho, e que o concurso público dá uma estabilidade, é claro que a equipe fica mais forte, mais unida e com mais possibilitadora de saídas. E saídas, no sentido de criação, não no sentido de sair depois que acabou o contrato. Obrigado a todos, nós estamos na luta.
Gilmara. Parabenizar vocês, dizer que a audiência teve mais cheia esse ano foi essa. Vocês estão de parabéns, compareceram na segunda, né? Teve mais gente, mais cheia. Estão de parabéns. E a Câmara vai dar maior apoio, sim, maior força. Vou fazer uma indicação aqui para entrar amanhã. Requerimento, indicação, né? Para que funcione o CAPS AD3, 24 horas. Viu, Frávio? Já vou mandar para o prefeito, para o pessoal lembrar, para não cair no esquecimento. E o Frávio vai marcar essa reunião com o prefeito, com o secretário, com a secretária Sandra. Se articula e comunica com a gente. Nós vamos levar o presidente da Câmara, mais os vereadores da Maria Germano. Agradeço a todos pela presença. Tenham uma boa noite.